Começa agora o podcast Infraero.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast Infraero. A partir dessa semana até o final do ano, a gente vai fazer vários programas de uma forma mais informal e nesse a gente conversa com o diretor de soluções jurídicas e administrativas da empresa, Gilvandro Araújo. A gente vai fazer um balanço da sua gestão, Gilvandro. Só queria apresentar aqui presentes os jornalistas Adriano Marques, Janete Ribeiro e Roberto Martins. Eu sou Leia Cavaleiro e obrigado a todos pela presença. E começo então com as perguntas. Tudo bem, Gilvandro?
Tudo bem, Leia. Obrigado.
Bom, a gente vai começar por um assunto que diz respeito a recursos humanos. Os planos de desligamento voluntário da Infraero, eles têm obtido bastante êxito, né? A gente está vendo aí uns números bem altos e acho que a gente continua nessa sequência, né? Como é que é essa perspectiva, então, para o próximo ano?
Léa, esse é um aspecto muito importante aqui da diretoria, que é a adequação da empresa para o seu futuro. A entrega dos aeroportos, a concessão dos aeroportos, ela vai exigir que nós tenhamos uma redução. E para isso, nada mais importante do que procurar desde já, antes mesmo que essa entrega se efetive, que a gente dê oportunidade para os empregados. Uhum. Então, o nosso plano de desligamento incentivado, que é materializado no DIN e no PEDITA, e as nossas sessões, elas se mostraram extremamente exitosas nesse ano, obviamente buscando que isso seja incrementado no próximo ano. Né? Nós tivemos mais de 600 portarias de empregados cedidos agora em 2019, para diversos órgãos. Eu destaco o INSS, que recebeu mais de 300 empregados, uma linda festa que fizemos em Recife de transferência dos nossos empregados para o INSS, que foram muito bem recebidos. Tivemos mais de 850 desligamentos, pessoas buscando novos horizontes, com muitas viabilidades aí de atividades empresariais, de atividades como profissionais liberais. Em suma, a nossa readequação ela foi extremamente exitosa em 2019, algo que procurou contemplar o interesse do empregado, que é o ativo mais relevante da empresa, e a gente espera que em 2020 isso seja ainda mais, do ponto de vista numérico, ainda mais relevante.
Dois aspectos chamam muita atenção ainda nesse processo de sessões, né? Um é a preocupação da Infraero de reacomodar essas pessoas, né, nas conversas com esses órgãos, achar espaços para essas pessoas que sejam semelhantes às atividades que elas já executavam aqui na empresa, né? Essa é uma preocupação interessante. A segunda também, que queria que você comentasse, é o bom desempenho desses empregados nesses órgãos, inclusive com reconhecimentos, né, dos empregados da Infraero em diversos órgãos pela qualidade do serviço que eles prestam nesses lugares.
Isso é super relevante, Adriano. Veja, primeiro, a adequação é importante para o órgão que recebe o empregado, que ele possa já estar atuando numa atividade que ele tem familiaridade, que ele já conseguiu trazer bons resultados. E o Ministério da Economia, esse grande parceiro que a Infraero tem na readequação dos empregados, ele tem feito uma avaliação com muita acurácia de como a gente pode trazer para os órgãos essa aptidão do empregado. Então, se você tem um empregado que tem mais versatilidade, um PSA, por exemplo, que atua em diversas áreas da empresa, ele tem uma lógica de adequação. Mas o engenheiro, o arquiteto, ele tem que estar fazendo aquilo que ele tem mais competência, que ele tem mais familiaridade. E isso passa a ser muito importante para o futuro do empregado. Ele vai se sentir muito mais estimulado a fazer aquilo que ele tem total condição de desempenhar a contento. E para além disso, o que ajuda muito nesse processo é que os nossos empregados são muitíssimo bem avaliados. A gente vê que eles recebem prêmios em todos os lugares por onde andam. A AGU, outro dia, parabenizou e deu um prêmio ao empregado que era um engenheiro da Infraero que atuou na remodelação de um prédio lá em Manaus e que foi extremamente útil. Quer dizer, é uma atividade em que a gente soma os esforços e a Infraero continua trabalhando e edificando aquilo que é relevante para o Brasil. Enquanto nós temos condições de só edificar os aeroportos, a Infraero fez e com muita maestria. Mas agora nós vamos ter uma dimensão muito, muito mais ampla. A Infraero vai continuar edificando em outros lugares também. Ela vai trazer a sua contribuição no setor de aviação civil, mas também para a AGU, mas também para o INCRA, para o DENIT, para todos onde a gente verificar a nossa possibilidade de atuar.
Em relação às mudanças para o público interno, doutor Gilvandro, a gente percebe também que houve um enfrentamento de uma situação que precisava ser enfrentada em relação à alteração do nosso modelo de plano de saúde, né? Como que foi isso e o que mais motivou para tratar dessa alteração do auxílio-benefício à saúde este ano?
Janete, um dos aspectos importantes é você visualizar o benefício que o empregado vai receber e o custo que isso traz para a empresa. A gestão de um plano de saúde, ela trazia para a Infraero um custo de cerca de 15 milhões de reais, além da administração de todo o risco empresarial de você ser um gestor de plano de saúde. A ideia que a empresa teve, e no diálogo com as agências e visualizando outras experiências, é que nós poderíamos continuar dando o mesmo benefício para o empregado, fazendo com que ele tivesse acesso a uma saúde de extrema qualidade, mas sem internalizar esse custo para a empresa, que precisa fazer um processo de readequação. Então, nesse sentido, a gente visualizou casos assim extremamente marcantes, porque contratos novos que celebramos esse ano, que trouxeram para a empresa uma receita de 800 mil, 900 mil, eles eram absolutamente consumidos por um empregado que estava na UTI e que gastava mais de 1 milhão e 500 mil reais para que a empresa poder fazer face aos cuidados desse empregado. E nós não precisávamos deixar de cuidar dele, mas também nós não precisávamos ter esse gasto inteiro. Daí a lógica de propor no acordo coletivo que nós mudássemos o sistema de saúde dos empregados, de, ao invés de internalizar uma autogestão custosa, trabalhosa, que exigia mais de 100 pessoas para fazer face à burocracia inerente à atividade, e a gente pudesse subsidiar o empregado para que ele buscasse um plano de saúde com as mesmas condições, com o mesmo lastro de benefícios, mas sem que a empresa pudesse correr risco. E aí você chega num binômio perfeito, que é de manter aquela integridade que o empregado já tinha do seu acesso à saúde, mas sem que a empresa precisasse arcar com todo um custo desnecessário. A nossa expertise é a operação de aeroportos. Nossa expertise não é de planos de saúde. Então, por isso é que a gente discutiu muito, conversamos com a empresa, foi um debate muito, muito rico, porque nós trouxemos mais informações do que é esse benefício, com a intermediação do sindicato, do Tribunal Superior do Trabalho, e ao fim e ao cabo chegamos a um resultado de extrema valia para a empresa e para o seu empregado, que é o que de fato que importa.
Gilvandro, mas com essa alteração, o empregado ele vai sentir algum impacto?
Roberto, a gente espera que se ele venha sentir um impacto, seja positivo. Que ele consiga ter mais acesso a novos hospitais, a que ele tenha uma capilaridade, que ele tenha uma administração mais eficiente, que possa fazer com que sua requisição de exame seja mais rápida. Tudo aquilo que for inerente a uma prestação de serviço por quem tem expertise. As administradoras de benefício que gerem esses sistemas, elas têm historicamente uma atuação muito rica. E veja, não é a Infraero só que faz isso. Se a gente for pensar a Justiça do Trabalho, as agências reguladoras, todas elas, a Administração Central, o Judiciário, todos optaram por esse sistema exatamente porque ele consegue ser mais exitoso e ser muito menos dispendioso. Esse é um binômio ideal, né?
E pelo que você está falando, tudo isso que a gente está conversando aqui, ele vem para um grande desafio, que é a sustentabilidade. Eu acho que as diretorias têm aí esse compromisso dentro do planejamento estratégico. Qual outra área, qual outro assunto que você considera importante dentro de realizações desse ano que prezaram para a sustentabilidade da empresa?
Léa, isso é super importante porque a adequação do efetivo ela tem que estar atrelada a esse outro pilar do nosso planejamento estratégico, que é a sustentabilidade. E a sustentabilidade passa por a gente tentar gerir a empresa reduzindo os custos e aumentando a receita. Então é assim que a empresa vai ter que se projetar para o futuro. E a gente verificou várias oportunidades ao longo do ano de incrementar essas receitas e diminuição das despesas. Eu vou citar algumas delas, talvez a gente pudesse citar várias outras, mas apenas aquelas que me vêm com facilidade à cabeça. Nós, por exemplo, tivemos a oportunidade de de nos desvencilhar de mais de 75 toneladas de documentos que estavam em Brasília e São Paulo e que não tinham a sua valia para permanecerem estocados na empresa. Então, com isso, a gente consegue abrir espaços, deixar de ter luz, ar-condicionado ligado para que não haja problema. Nos adequamos à nova vertente de uma legislação moderna, de digitalização.
Modernizamos, então.
Modernizamos os fatos. Então, isso é relevante. Eu falo também a nossa participação conjunta lá com a Justiça Federal, projeto extraordinário de divisão de espaços em Pernambuco, lá na nossa unidade de Recife, em que a gente deixou de ter um custo de estimadamente 400 mil reais para ter um incremento de 840 mil. Então, no ano, sempre participando isso, tentando trazer alternativas de inteligência, de criatividade. E eu acho que é isso que, de certa forma, tende a guiar o funcionamento do futuro da empresa.
E ainda com relação a essa questão de readequação de espaço, também teve o próprio movimento na sede em Brasília, né, de desocupação de um dos edifícios no setor comercial sul, do edifício centro-oeste, que também gerou uma grande economia e visando também essa readequação, né, de efetivo, que, enfim, né, melhorando ali os espaços e economizando para a própria infraestrutura.
Exatamente. O fato de a gente desocupar um prédio alugado e conseguir trazer todos os nossos empregados para um prédio próprio, ele tem um significado duplamente interessante. Né?
Além da parte econômica e financeira.
Exatamente.
Né?
Você congrega o nosso público e ainda consegue reduzir os custos inerentes ao aluguel de um prédio. Né?
A Leia estava falando sobre questões de modernização, né, de melhorias. Uma delas é a questão da... Também, voltando mais uma vez, né, a gente está falando de soluções jurídicas e administrativas, né? Voltando para a parte do administrativo, a implantação do BPO, ele vai ser um grande avanço para o RH, para a gestão de RH, além da própria economia que vai gerar. Né? Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte como que vai funcionar essa questão de... trazer, levar essa gestão do RH também para externamente, né?
Esse é um processo interessante porque, naturalmente, quando o RH ele está ainda naquilo que a gente chama de manual, você tem uma potencialidade de erro muito grande. Então, você vai ter que glosar ali a folha de pagamento de um ou outro empregado, um benefício. Quando você tem tudo isso informatizado, você ganha naturalmente em tempo, você ganha em perfeição daquilo que vai ser lançado, que deve ou não deve ser lançado. E é um projeto que, com a chegada dessas novas concessionárias, nós temos plena condição de apresentar para eles essa solução. Óbvio, hoje nós temos um quantitativo muito grande na infraero de empregados. Fazer isso para 200, 300, que é a média que você pode encontrar no máximo desses aeroportos concedidos, é algo absolutamente factível de ser internalizado para a Infraero. Assim como, aliás, nós fizemos em relação aos serviços de tecnologia da informação. Nós vendemos para a ENA e para as outras empresas que estão chegando aqui uma gama de serviços que pode trazer, a título de receita para a empresa, algo em torno de, eu pensando, vou falar alto aqui dos números, mas é cerca de 18 milhões no ano, quer dizer, é algo muito, muito grande, né? Isso é relevante para que a gente faz um processo de readequação das nossas receitas e despesas, né?
Em termos de transição, né, que estamos vivendo agora, os 9 aeroportos agora da quinta rodada, uma avaliação também desse processo de transição que estamos vivendo, em termos de patrimônio e administrativos e todo esse bem patrimonial que a gente passa a fazer essa gestão com as concessionárias privadas agora. É um balanço também a respeito disso?
Nós estamos concluindo esse processo. De fato, eu acho que seria importante a gente aguardar que se concluísse o aeroporto que vai ser entregue primeiro, salvo melhor juízo, é o de Cuiabá. E lá, agora, nos próximos dias, em dezembro, os demais vão ficar para o próximo ano. Mas até o presente momento, a transição tem sido absolutamente tranquila, a Infraero tem contribuído para aquilo que ela se predispôs a fazer, a de manter a operacionalidade, a de fazer um inventário de todo o patrimônio que será transferido, de manter os ativos em condições de operação plena, para que o consumidor não tenha qualquer incômodo na atuação, na sua fruição do aeroporto. E nós temos a consciência de que isso vai ser muito bem realizado. É importante que a gente não perca o foco, por isso que eu digo que é necessário terminar para que a gente continue atento a cada detalhe desse processo de transição. E no final dele, assim como a gente está prestando contas depois de ter entregue uma série de resultados aqui para a empresa, eu acho que no final eu gostaria de voltar aqui e dizer que foi tudo absolutamente perfeito na transição, como tem sido até o presente momento.
E, Gilvandro, a Infraero ela já finalizou a remoção dos bens que pertenciam à VASP e que estão alojados lá na antiga área do aeroporto lá de Congonhas. Após o processo, a conclusão do processo judicial, a Infraero vai poder conceder novamente essa área, né? Qual que é a importância dessa conquista?
Olha, Roberta, essa é uma das grandes conquistas do ano, porque a gente está tratando de uma área que estava presa há cerca de 10 anos. Então, se a gente vai analisar o custo e oportunidade de a empresa explorar um espaço que estava 10 anos ocupado por bens e bens inservíveis da antiga VASP, isso de fato é bem significativo. O desafio que nós tivemos foi de tentar trazer à mesa a massa falida da VASP, fizemos uma visita em loco com o magistrado para que ele visualizasse a situação que estávamos vivenciando ali e conseguimos fazer ali uma composição extremamente interessante, que a gente mostrou a possibilidade de retirar aquilo, versar todos os recursos que pudessem ser extraídos daqueles bens ali para a própria massa falida. A Infraero se predispor, inclusive, a auxiliar, dar um percentual do seu primeiro contrato também para a massa falida, para a gente chegar a um consenso. E são 15 mil metros que estão sendo disponibilizados no aeroporto de Congonhas, que é o aeroporto que extrai mais riquezas para a empresa, e que a gente vai poder explorar de uma forma plena um espaço que estava até então preso há mais de 10 anos, com mobílias ali todas destruídas e coisa do gênero. Então foi muito positivo pela simbologia de você conseguir uma composição, que é algo sempre frutífero, né? De você chegar a um acordo com vários interlocutores, com magistrado, com massa falida, e você, ao mesmo tempo, apresentar, disponibilizar para a gestão do aeroporto aquele ativo, que é o nosso espaço, onde você pode fazer ali, desde hangaragem até coisas de realocação da administração, coisas muito úteis.
Por fim, Gilvandro, gostaria que você colocasse um pouco dos desafios para 2020, né? Principalmente em relação à adequação de efetivo, as opções, e quais são as dicas, assim, orientações que você daria para o nosso empregado que aguarda aí esse ano de 2020.
Janete, 2020 é um ano em que nós não vamos fazer entregas dos novos aeroportos da sexta rodada. Ele vai ser um momento de readequação, né? Nós vamos preparar a sexta rodada, que possivelmente chegará no final de 2020. E acho que é um excelente momento para o empregado se reposicionar, ele visualizar o futuro dele. Nós vamos, mais uma vez, e já enfatizamos isso, ter que reduzir o tamanho da empresa e começar e ter a oportunidade, ter o tempo de prospectar o seu futuro através das sessões, através dos programas de ligamento incentivado, através de uma visualização de captura por outra concessionária, daquele empregado que é tão vinculado à logística aeroportuária. Então, é um momento de um empregado saber que eu tenho ali uma oportunidade. Eu preciso visualizar a realidade de que isso, a empresa vai ser diminuída e que nós vamos ter que ter um quadro de empregados muito menor. E isso faz com que o empregado tenha tempo de fazer a sua visão de futuro. É tão difícil isso acontecer numa empresa, de ela conseguir se programar para dar as condições para o empregado. Hoje ele tem o seu plano de saúde garantido, ele tem uma remuneração boa, então ele tem condições de fazer, de visualizar e projetar o seu futuro. Eu diria que o ano de 2020, sobretudo quando a gente trata de gestão de pessoas, da administração dos nossos ativos, o empregado precisa aproveitar esse momento e visualizar o que é que ele pode fazer. Ainda que ele visualize que o seu futuro seja nessa nova estrutura empresarial, mas ela vai ser muito menor em comparação aos horizontes que ele deveria buscar em termos de cessão, em termos de desligamento incentivado. Esse eu acho que é o grande mote que a gente poderia trazer para o empregado, é aproveite o ano de 20 para já internalizar a ideia de que existe um outro futuro também muito interessante e que ele pode estar escondido e que cabe ao empregado descobrir.
Muito obrigado, Gilvandro Araújo, diretor de soluções jurídicas e administrativas da empresa, pelo balanço de 2019. Agradeço também a participação dos jornalistas da Central de Conteúdo da empresa, Jonete Ribeiro, Adriano Marques e Roberta Martins. Lembrando aos nossos ouvintes que, caso tenham interesse na contratação de algum serviço ou alguma informação a mais sobre eles, podem nos procurar pela internet. A Infraero está presente nas principais redes sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. O nosso site é o infraero.gov.br. Ou então entre em contato pelo telefone 0800-722-0243. Meu nome é Leia Cavaleiro e vou ficando por aqui. Até a próxima.
Termina agora o podcast Infraero.